mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele. A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Seu delegado.
Sim, Pontes. Eu quis pôr em ordem os papéis antes de ir para casa. Você vai ficar de plantão na delegacia?
Sim, senhor. Está tudo calmo.
E o assassino do Franciscão?
Bem, quando começou gritando que estava inocente e preferia morrer, eu mandei que ele tirasse um cinto e os cordões dos sapatos. Quanto a isso, não há perigo que cometa uma loucura.
Esse Geraldo me parece um sonso. Matou o Franciscão e agora está fazendo tudo para se limpar.
Bem, mas amanhã de manhã ele será removido para a Polícia Central.
É, vamos acariá-lo novamente com o vovô e os outros bookmakers.
Perfeito.
Como você sabe, ele ameaçou de morte as testemunhas. Não sei não, mas... não confio nada nesse contrabandista. Um homem capaz de assassinar um bêbado pelas costas é pior do que um cão danado. Bem, eu vou embora. Até amanhã, Pontes.
Até amanhã, seu delegado.
Veja
só, escuta aí. Os presos recomeçaram a serenar. Eu vou até lá embaixo ver se algum lugar.
Eu vou com você.
A porta daquele cubículo está aberta. E não vejo
que não vai lá. Diabo, avise todos os guardas. O assassino acabou de fugir do xadrez. Depressa, temos que apanhá-lo antes que ele cometa outros crimes.
O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz original de Hélio do Soveral, Os Detalhes do Crime. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Ora, veja, hein? O Geraldo desapareceu da face da terra.
É histórias. Ele não pode estar longe.
Ah, mas deve estar muito bem escondido desde que fugiu do xadrez anteontem. Geraldo ficou praticamente invisível.
Vocês deviam tê-lo apanhado naquela noite mesmo. Estava sem cordões nos sapatos e sem cinto. Para um fugitivo nessas condições não podia correr.
Sim, mas não encontramos nenhuma pista. Ninguém ouviu atravessar o beco que desemboca na avenida. E o senhor sabe que há sempre um guarda de plantão na saída do beco, né? Pois bem, o 321 não viu coisa alguma. Afirmo-lhe que mal pôs os pés na calçada, o assassino evaporou-se.
Vocês deram uma batida na Praça Mauá?
Sim, demos batidas em todos os redutos da quadrilha. Prendemos diversos marginais, nenhum deles ajudou o Geraldo a fugir do xadrez.
Está bem, Pontes. Eu já vi que sozinho não conseguiremos recapturá-lo. Dê-me uma folha de papel.
Aqui, então.
Vou solicitar a ajuda do Departamento de Polícia Judiciária.
Recebi o seu ofício pedindo a cooperação do meu departamento e larguei tudo para atendê-lo.
Obrigado, inspetor. Desta vez não se trata de nenhum crime misterioso. Queremos apenas que o senhor recapture um assassino que fugiu do xadrez.
Suponho que se trate de Geraldo Amêndoa, o indigitado matador de um banqueiro do jogo do bicho, não é isso?
Até agora não conseguimos localizá-lo.
Geraldo pertence a um bando de contrabandistas, não é? Nesse caso, deve ter muitos amigos na cidade. Talvez esteja lisiado na casa de algum deles.
É, quase certo.
Gostaria de conhecer os antecedentes do caso. Uhum. Ou seja, o motivo pelo qual Geraldo Amêndoa estava recolhido ao xadrez.
O senhor não sabe? Geraldo assassinou a tiros o Franciscão, um dos maiores banqueiros de jogo da cidade. O próprio Geraldo também é um bookmaker. e agia na zona do outro. Os dois viviam em Pindimba por causa do controle da zona.
Há provas de que foi Geraldo o assassino? Ele confessou?
Confessou nada. Mas temos testemunhas de que o viram no carro da vítima na hora do crime. Bem, a coisa começou na noite de terça-feira da semana passada. Franciscão estava bebendo no boteco do Cais do Porto quando apareceu Geraldo. Eram umas 11h30. Todo mundo foi saindo de fininho, esperando um tiroteio. Mas os dois valentões, em vez de se enfrentarem na bala, cumprimentaram-se e começaram a beber juntos. Franciscão já estava meio alto, mas Geraldo bebeu pouco. Discutiram seus negócios e, por volta da meia-noite, saíram do botequim em direção à limusine verde de Franciscão, estacionada ali perto. Depois disso, ninguém mais os viu. Supomos que tomaram o carro e saíram rodando por aí.
Então não há testemunhas que tivessem visto os dois no automóvel?
Ah, sim. Eu já chego lá. A uma hora da madrugada, dois trabalhadores da prefeitura estavam consertando uma rua em Botafogo. Viram uma limusine verde entrar na rua Davi Campista. Dentro do carro havia dois homens. E um deles era Geraldo Amêndoa.
Os trabalhadores conheciam o rapaz?
Não. Mas afirmaram que era um homem magro, de cabelos pretos e topete, vestido com blusão vermelho. Era essa a roupa de Geraldo naquela noite. O outro homem ocupante do carro era o Franciscão. A prova disso é que alguns minutos depois da limusine ter estacionado na rua Cesário Alvim, os trabalhadores ouviram quatro tiros seguidos. Acorreram ao local e viram um homem alto sair correndo do carro e desaparecer pela rua abaixo. Dentro da limusine estava o cadáver de Franciscão, com duas balas nas costas e outras duas na cabeça.
Pistola?
Era um revólver calibre 32. O assassino levou a arma consigo, mas não tivemos dificuldades em verificar que Geraldo tem uma licença para porte de arma referente a um revólver com essas características. Claro que o maior suspeito era ele. Apanhamos-no no dia seguinte e ele negou o crime, fornecendo um álibi que não nos convenceu, inspetor. O seu revólver, escondido no fundo de um poço de sua casa, tinha sido disparado recentemente. Além disso, os trabalhadores o reconheceram quando nós lhe pusemos o blusão vermelho. Geraldo adora roupas esportivas de cores berrantes.
Mas até agora não confessou o crime.
Nem confessa, inspetor. No entanto, temos os elementos necessários para levá-lo ao tribunal. Mas na noite de quinta-feira, como o senhor sabe, ele fugiu depois de nós termos posto no xadrez.
Qual era o álibi do rapaz?
Ah, conversa fiada. Disse que depois de deixar Franciscão na porta da limusine, foi caminhando a pé pelo cais e encontrou um velho que lhe propôs um negócio interessante. Então acompanhou o velho ao seu tugúrio. Mas não soube sequer dizer onde era o tugúrio da vítima.
É.
Logo, esse velho não existe, inspetor.
Mas se esse outro homem existir, também é possível que não se apresente. Pode se tratar de outro marginal com ficha na polícia. O suspeito, ao menos, descreveu o tipo do velho.
Diz que era um velho magro, de óculos, que ele nunca vira na sua vida. O senhor acredita nessa história, inspetor?
Não sei. Mas enquanto existir uma probabilidade a favor do suspeito, temos que estudá-la. Todo homem é inocente até provas em contrário. Sou o inspetor Santos, da Polícia Judiciária. Disseram-me que é aqui que mora a dona Dina, a mãe de Geraldo Amêndoa.
Sou eu mesma. Faça favor de entrar. A
senhora mora sozinha?
Sim, senhor. Sim, senhor. Meu filho nunca viveu comigo, não, senhor. Isso é, depois que cresceu e começou a tratar da vida, faça favor de se sentar.
Muito obrigado, minha senhora. Suponho que já saiba que seu filho fugiu do xadrez.
Ah, eu soube de tudo antes, sim, senhor, quando os investigadores estiveram aqui. Aí, eu tive um desgosto muito grande quando ele foi preso. Geraldo sempre foi um problema, inspetor. Desde criança que se revelou um moleque endiabrado. Deu para contrabandista. A culpa não foi minha, não, senhor. Mas eu fiz o que pude. Mas eu fiquei viúva, né? Eu tive que lavar para fora. Eu não podia estar atenta à educação do rapaz. A pobreza, né, senhor inspetor? Senhor...
Agora, porém, creio que a senhora vive mais desafogada.
Bom, eu... Nada me falta, graças a Deus. Olha, os meus filhos me dão uma mesada. E eu nunca perguntei de onde vinha o dinheiro. Eu desconfiava que o Geraldo não ia no bom caminho, não, senhor. Mas o que, que eu podia fazer, né?
A senhora não sabe onde se encontra o rapaz?
Ah, não sei não, senhor. A polícia já esteve aqui, mas não encontrou sinal dele, seu inspetor. Pensava, né, que eu estava escondendo ele. Mas eu nunca que eu ia fazer isso. Assassinato não é o mesmo que contrabando, não, senhor.
A senhora acredita que tenha sido ele, dona Dina?
Ah, e a esperança de que não tenha sido?
Não sei. Ele disse que tem uma testemunha, um velho de óculos.
Ah, este velho de óculos não aparece? O comissário me disse que tem certeza de que foi Geraldo. Mas eu nunca podia esperar, não, senhor.
A senhora disse que vive sozinha. Então, de quem são aqueles objetos? Ai. Aquele blusão vermelho e aquele par de sapatos debaixo do sofá.
São do Geraldo, sim, senhor. A outra é roupa antiga, ó, lá dentro do armário. A polícia já sabe disso. O Geraldo tem dois blusão dessa cor. Ele estava vestido com o outro naquela noite.
Se ele deixou essas roupas com a senhora, porque costuma visitá-la a miúdo, não?
Ah, muitas vezes ele vinha aqui, sim, senhor, e dormia no quarto dos fundos. Mas desde o ano passado que ele não aparecia. Mandava o dinheiro da mesada por um amigo dele.
Compreendo. Creio que não é necessário dar busca na casa.
É, sim, senhor.
Acredito na sua palavra. O seu filho não está aqui.
Pode acreditar, inspetor. Eu jamais que eu ia proteger um assassino, mesmo que fosse meu filho.
Sim, senhor. Fui eu quem estava no beco na noite de quinta-feira da semana passada. Mas eu já disse tudo quanto sabia, inspetor. Eu não vi o fugitivo. Olha, eu garanto uma coisa, por mim ele não passou.
Tem certeza? Ele não poderia ter passado, por exemplo, no momento em que você estivesse de costas?
Né? Ah, não, senhor, não, senhor. Olha, o beco é quase deserto. E os passos ali ressoam na calçada. Naquela hora só passaram 3 pessoas por mim e nenhuma delas podia ser o Geraldo Amêndoa. Uma delas era uma garota que eu manjo há muito tempo, me dá cada bola.
Muito bem, e as outras 2 pessoas?
Bom, uma delas era um velho de barba branca, muito mais baixa que o Geraldo. A outra era um advogado que mora no 33. Ele até me cumprimentou quando passou.
E automóveis? Não passou nenhum carro? Ou talvez um caminhão?
Não, senhor, não, senhor. Só saiu um carro do beco. Mas o Geraldo não podia estar dentro dele. Era um sedã de 2 portas dirigido por uma moça.
Por que o fugitivo não podia estar dentro dele?
Ora, inspetor, porque era o carro de um médico. Eu reparei numa chapa com uma cruz vermelha na retaguarda do automóvel.
É. Isso é interessante. Tem certeza de que a moça ia sozinha ao volante?
Ah, tem, sim, senhor. Além disso, o senhor sabe... Era o carro do médico, né?
Então, se o fugitivo escapou nesse carro, podia estar agachado no banco traseiro. Assim você não poderia vê-lo, na verdade.
É, pode ser. É, mas o Geraldo não se dá com gente direita, não. E o médico, afinal de contas... O diabo é que eu não guardei o número do carro. Mas, ó, inspetor, eu me lembro de 2 coisas. O sedã estava emplacado de novo. E tinha um macaquinho assim, de enfeite, daquele de pelúcia, pendurado no vidro traseiro.
Identifiquei o automóvel, comissário. Pertence ao Dr. Sampson, diretor do Hospital dos Indigentes.
O Dr. Sampson? Eu conheço esse nome, é um grande médico. O Dr. Sampson não pode estar envolvido com o bandido da Lária Geraldo Amêndoa, não. Acho que o senhor está na pista errada, inspetor.
Talvez. Mas não custa entrevistar o Dr. Sampson a respeito da passagem do seu carro pelo beco da delegacia. Principalmente sabendo, como sabemos, que quem o dirigia era uma mulher. Ah, chegamos. É aqui o Hospital dos Indigentes.
Doutor Santos?
Sim.
A enfermeira me disse que o senhor deseja falar comigo em particular.
Sim, doutor Sampson. É a respeito de seu automóvel.
O que é que tem no automóvel?
Na noite de quinta-feira da semana passada, um homem suspeito de crime de morte fugiu de uma delegacia.
Sim.
Ora, o seu carro foi visto nas proximidades e temos razões para crer que o bandido estava dentro dele.
Na noite de quinta-feira, diz o senhor?
Sim, doutor. Entre as 10 e as 11 horas da noite.
Mas quinta-feira eu fiz plantão no hospital. Tive uma intervenção cirúrgica de urgência. Sim, sim, mas não podia ter estado onde o senhor diz.
Sabemos que o senhor não esteve, doutor. Mas e o seu automóvel?
O meu automóvel estava no parque de estacionamento do hospital. É isso mesmo. Não podia ter andado sozinho. Eu lembro-me até de outra coisa, inspetor. Naquela noite, eu perdi as chaves do carro e se não fosse a minha assistente...
Perdeu as chaves do carro?
Sim.
Interessante. E foi sua assistente quem as encontrou?
Exato. A Anitta esteve trabalhando comigo até as 10 horas da noite e saiu só voltando à meia-noite. Foi nessa ocasião que me entregou as chaves do carro que encontraram no lavatório.
Muito interessante. Como é o tipo da senhorita Anitta, doutor?
É uma moça alta, morena, de cabelos cortados, curtos. Mas eu não acredito que minha assistente tenha algo a ver com isso. Eu confio inteiramente em Anitta.
Onde poderia encontrá-la, doutor Samson?
Só deve entrar no serviço logo mais, às 8 horas. Mas se quiser, posso lhe fornecer o endereço do seu apartamento. O nome dela completa é Anitta Queiroz. Mas o senhor tem urgência em lhe falar?
Sim, doutor. Tenho a impressão de que a senhorita Anitta Queiroz pode ter encontrado a chave do seu carro. Então, poderá me fornecer também a chave do mistério. Inspetor Santos, da Polícia Judiciária. Senhorita Anitta Queiroz?
Sim, mas não compreendo.
Eu posso entrar? Explicarei tudo em duas palavras. Trata-se de seu irmão.
Meu irmão?
Sim. Geraldo Queiroz, vulgo Amêndoa.
Ah, então o senhor já sabe. Entre, inspetor. Veja o que descobriu a minha pista.
Ao entrevistar Dona Dina, ela me disse que vivia de uma mesada que lhe davam os seus filhos. Assim no plural. Ora, não consta que Geraldo tem um irmão. Mas sei agora que tem uma irmã. E muito parecida com ele.
Somos irmãos gêmeos, inspetor. Mas levamos vidas muito diferentes. Geraldo é um homem fora da lei, ao passo que eu...
Obtive as melhores informações a seu respeito no hospital.
Sou assistente do Dr. Samson há 5 anos, inspetor. Nada me liga, meu irmão, a não ser os nossos sobrenomes.
Agora, porém, a senhorita ligou-se a seu irmão de forma perigosa.
Hã?
Sabemos que foi a senhorita quem o ajudou a fugir do xadrez.
Pode provar isso, inspetor?
Sim. Tem uma testemunha que a viu dirigindo o sedã do Dr. Samson, naquele beco atrás da delegacia. Uma moça morena, de cabelos curtos.
É verdade, inspetor. Apoderei-me do carro do Dr. Samson enquanto ele fazia uma operação no hospital. E ajudei Geraldo a escapar da prisão. Tinha que fazê-lo, porque meu irmão é inocente.
Acredita nisso, senhorita?
Geraldo me disse que está inocente e eu acredito. É um contrabandista, sim, mas não um pistoleiro. Por isso o ajudei a escapar da polícia. Ninguém acreditava nele e iam condená-lo sem provas.
Nós não condenamos ninguém sem provas, senhorita. Onde está seu irmão neste momento? Se ele for inocente, deve se apresentar à polícia judiciária.
Eu não sei, inspetor, eu não sei dele, juro. Naquela noite eu fui apanhá-lo nos fundos da delegacia, à hora combinada. Ele entrou no carro, abaixou-se no assento traseiro e eu levei até a Praça Mauá. Aí ele se despediu de mim. Nunca mais o vi. Mas eu confio nele. Geraldo é inocente e acabará encontrando outro homem.
O outro homem?
Sim. Existe uma testemunha que sabe que ele não podia estar no local do crime quando aqueles tiros foram disparados.
Um velho de óculos, não?
Chama-se Anastácio. Esse velho, quando for encontrado, poderá servir de testemunha a favor do meu irmão. Mas não há maneiras de encontrá-lo. O senhor não acredita em mim, inspetor?
Acredito, senhorita. Está agindo de boa fé. Mas terá que responder pela cumplicidade na evasão de Geraldo do xadrez.
Sim, eu sei. Estou presa? Eu vou buscar um casaco
Não. Não está presa, por enquanto. Eu também tenho um pouco de Dom Quixote. E estou disposto a ajudá-la a procurar esse velho Anastácio. Vamos trabalhar juntos? Às vezes eu também me engano e arremeto contra moinhos de vento.
Obrigada, inspetor. Tenho certeza de que, com o seu auxílio, acabarei provando a inocência do meu irmão.
Não me dá nenhuma pista? O que foi que seu irmão lhe disse mais?
Não sei. Disse que nunca tinha visto aquele velho. Quem sabe se ele não foi sequestrado pelos inimigos de Geraldo? Bem, o senhor sabe, o meu irmão tem muitos desafetos no Baixo Mundo. A começar por um tal Guilherme, lugartenente do homem que morreu.
Sim. Uma espécie de guarda-costas de Franciscão.
Isso mesmo. Guilherme deve ter muito interesse em que Geraldo vá para a penitenciária, pois assim ficará o único senhor daquela zona de bicheiros. Sim, inspetor. Guilherme pode estar escondendo o velho Anastácio para que ele não deponha a favor de meu irmão.
O mistério está apresentando o original de Hélio do Sorreral, Os Detalhes do Crime.
Eu não compreendo o motivo de sua visita. Se não me engano, eu estou pagando os impostos em dia.
Vim visitá-lo para lhe falar a respeito da morte de Franciscão. Nós sabemos que você também é um banqueiro de jogo, mas até agora não conseguimos metê-lo no xadrez.
Eu sou um honrado comerciante de máquinas agrícolas e não contraventor. Sim, mas realmente conhecia Franciscão e lamentei muito a sua morte.
Ele era seu sócio nesta loja, não era?
Sim, tinha algumas ações da companhia. Aliás, eu creio que ele era acionista de várias empresas desta capital. Um comerciante muito estimado. Seu assassinato foi um verdadeiro sacrilégio. Bem, mas ao que me disseram, a polícia já prendeu o criminoso.
E você acha que foi Geraldo?
Claro que foi Geraldo. Há testemunhas que o viram na limusine da vítima. Não sabe que Geraldo é um notório contrabandista? Pois é, queria engolir os lucros de Franciscão.
Também sei que com a morte de Franciscão, você assumiu o comando da fortaleza do Jogo do Bicho. Claro que você negará, mas é verdade. A morte de seu sócio veio beneficiá-lo, e muito.
E pretende insinuar com isso? Que eu matei ou mandei matar o meu velho amigo? Eu não sou desses, inspetor. Geraldo, sim, sempre foi um covarde, capaz de liquidar um homem embriagado pelas costas.
Franciscão esteve embriagado quando morreu?
Assim me disseram. Por isso foi fuzilado sem reagir.
Onde estava quando Franciscão foi assassinado?
Aqui mesmo, na loja, conferindo o material. Eu tenho quatro rapazes que são testemunhas.
Não confie nos seus rapazes, Guilherme. Ninguém mais o viu aqui?
Tenho outras testemunhas. Por acaso, dois guardas noturnos estiveram na loja por volta da meia-noite. A luz estava acesa e eles vieram ver se havia novidades. Eu creio que o senhor não duvidará do testemunho de dois guardas noturnos.
Não, Guilherme. Não duvidarei, se isso for verdade. Vamos?
Vamos. Para onde? Eu estou preso, por acaso? O senhor não pode me prender?
Mas posso detê-lo para averiguações. Venha. Você estará mais seguro no xadrez.
Os guardas noturnos confirmaram o álibi de Guilherme. Ele estava na loja por volta da meia-noite.
Nesse caso, não teria podido assassinar outro banqueiro em Botafogo. Nós temos que dar um jeito nesse patife, senhor delegado. É fora de dúvidas que aquela loja de máquinas agrícolas não passa de um disfarce por trás do qual se encontra o quartel-general dos contraventores.
Sabemos disso, mas não temos provas. No entanto, hoje recebemos uma denúncia anônima. Logo mais à noite, vamos dar uma batida na loja e talvez apanhemos os bicheiros com a mão na massa.
E Guilherme? Continuará detido?
Não. Temos que soltá-lo. Seu advogado já entrou com uma ordem de habeas corpus, alegando coação ilegal sem justa causa. Mas o mais estranho é que essa ordem já estava preparada desde ontem.
Senhor delegado, aqui está o homem.
Bom dia, doutor Licínio.
Entra, rapaz.
Eu suponho que meu advogado já tenha tratado da minha soltura imediata.
Vai embora, Guilherme. Seu advogado e um oficial de justiça estão à sua espera no saguão. soma-se da minha vista.
Perdão, inspetor Santos, mas o meu álibi estava legal, não?
Sim. O seu álibi parece bom. Mas eu ainda não disse a última palavra.
Com licença, doutor delegado. O inspetor Santos está aqui.
O que aconteceu, senhorita?
Eu encontrei o velho de óculos, inspetor. Meu irmão disse a verdade. Acabam de me informar que o velho Anastácio mora num barraco do Morro da Conceição e...
Continue, senhorita. Por que se assustou?
Vai embora, Guilherme. Não precisamos mais de você.
Então, com licença. Quando precisarem, me procurem na loja. Mas não me detenham mais para averiguações.
Diga, senhorita Anita, onde fica o barraco do velho?
Inspetora, disseram-me apenas que é no Morro da Conceição. Anastácio é um velho contrabandista e por isso não se apresentou como testemunha. Será difícil encontrá-lo?
Pode ser difícil, mas tentaremos. Você vem comigo, comissário?
É?
Talvez seja aconselhável levar também os investigadores.
Só pode ser esse o barraco, hein? Mas parece desabitado. Veja só, está caindo aos pedaços.
Já perdemos 2 horas em pesquisas.
Deixa eu bater outra vez.
Vamos ver se temos sorte desta vez.
Ninguém responde, inspetor. Será que o velho fugiu?
Peraí. Olha, vamos entrar de qualquer jeito, viu? Jorge, nós vamos, viu? Arrume a porta aí, vamos embora.
Vamos, vai, presta!
Está escuro como o breu. Vocês veem alguma coisa?
Olha, inspetor. Ali, deitado naquela esteira. Ali está o velho. Oh.
Está morto, comissário.
Morto?
Parece que alguém andou mais depressa do que nós.
É ele mesmo, inspetor?
Deve ser, senhorita. Olha aqui os seus óculos. Estão novinhos em folha. Temos o cadáver, temos os óculos, mas há alguma coisa que não combina.
E esses documentos de identidade?
É uma carteira profissional. Anastácio da Silva, 54 anos. Pelo jeito, o velho não trabalhava honestamente há muito tempo.
E o que disse o médico legista?
O médico acha que Anastácio morreu de cirrose no fígado.
Ah.
Há 24 horas que está morto. E morreu de morte natural.
É. Na vizinhança ninguém conhece o velho, não. Pelo menos todos dizem que nunca ouviram falar nele. Pensavam que esse barraco estivesse desabitado.
Por isso é que meu irmão não sabia dizer onde ficava o tugúrio do velho. Naturalmente, ao subir o morro de noite, perdeu a noção da distância.
Agora só me resta descobrir o paradeiro de seu irmão para que ele faça o reconhecimento do cadáver. Comissário.
Diga, inspetor.
Quando fugiu do xadrez na noite de quinta-feira, Geraldo Amêndoa vestia um blusão vermelho?
Não, não, senhor. Ele vestia uma calça caqui e um blusão roxo, aliás. E não tinha cinto nem cordão nos sapatos.
Está dizendo? Tem certeza de que os sapatos dele não tinham atacadores?
Sim, senhor. Nós os tiramos para evitar que ele se enforcasse.
Senhorita Anita, diga-me uma coisa. A senhora, sua mãe é surda?
Surda?
É.
Não, senhor. Mamãe não é surda, não. Por quê?
Venha comigo, comissário.
Vamos.
Já sei onde se encontra escondido o nosso amigo Geraldo.
Acho melhor eu subir de novo para o sótão, mãe. Não estou me sentindo seguro aqui na sala, não.
Descanse, meu filho. Se alguém bater na porta, como das outras vezes, você se esconde lá em cima. Ah, acaba de almoçar, meu filho. Olha aqui o cafezinho, toma.
Naja. Mãe. Na janela, mãe. Tem alguém na janela, mãe.
Não se mexa, Geraldo. É melhor se entregar. Agora não adiantará nada você se esconder no sótão da casa.
Pode guardar essa arma, inspetor. Eu não vou resistir, não. Inspetor, como é que o senhor soube que eu estava aqui, hein?
Eu não sabia que você tinha fugido sem cordões nos sapatos. Se soubesse, teria percebido tudo quando visitei esta casa e vi um par de sapatos sem atacadores debaixo do sofá. Aliás, a atitude de sua mãe também me fez desconfiar. Se ela não era surda, por que falava tão alto?
Eu falava alto porque o Geraldo me ouvisse lá no sótão. Meu filho é inocente, inspetor.
Não chora, mãe. Não chora, mãe. Eu acabarei provando a minha inocência. Não chora, não.
Geraldo, sente-se e tome o seu café. Enquanto não chega o carro do Departamento de Polícia Judiciária, você poderá me contar a sua história. Por que não foi você quem matou o Franciscão?
Eu lhe conto, inspetor. Realmente, eu me encontrei com o Franciscão num boteco do Cais do Porto, na noite do crime. Bebemos, conversamos e saímos como dois amigos. Aí ele entrou na limousine e eu continuei a andar a pé até a Praça Mauá, sem destino, sabe, inspetor? Aí eu me encontrei com um velho chamado Anastácio, que me propôs um bom negócio.
Que espécie de negócio?
Alguma coisa parecida com um contrabando de alto bordo, sabe, inspetor? Ó, eu não nego que eu seja contrabandista, não. Mas eu nunca matei ninguém. Acedi ao pedido do velho e fui com ele a um barraco no Morro da Conceição. Aí estivemos conversando até as 2 horas. E foi a 1 hora que mataram o Franciscão. Ah, inspetor, esse velho. Esse velho, quando aparecer, será a minha salvação.
O velho já apareceu, Geraldo. Mas está morto.
Morto, inspetor? Quem o matou?
Aparentemente morreu de morte natural. Seu testemunho não poderá mais ser tomado em cartório. Portanto, você continua em maus lençóis.
O senhor não compreende, inspetor? Alguém se encontrou com o Franciscão depois que eu o deixei. Entrou no carro dele e fez o serviço, né, inspetor? Alguém que também usava uma blusa vermelha.
Peraí, inspetor. Em que o senhor está pensando?
Eu estou pensando num par de óculos novinhos em folha e num nariz sem marca nenhuma. Sim, é isso. O doutor Sampson poderá me ajudar a decifrar o mistério.
O doutor Sampson? Não, inspetor. Não envolva minha filha nisso, pelo amor de Deus.
Deixe a Anitta em paz, inspetor. Se ela me ajudou a fugir do xadrez, foi porque eu lhe pedi.
Lamento muito, Geraldo, mas sua irmã acaba de ser detida para averiguações.
Ai, meu Deus do céu.
O delegado Licínio vai processá-la como cúmplice na sua evasão. Mas não se lastime. Vocês ficarão presos em celas contíguas.
Às suas ordens, inspetor. Eu já sei de tudo. Afinal de contas, Anitta usou meu sedã para ajudar o irmão na fuga. Isso é muito grave, sabe? Eu receio que terei que demiti-la do nosso quadro de funcionários.
A senhorita Anitta é muito romântica, Dr. Sampson. Para salvar o irmão, será capaz de coisas piores. Inclusive de criar outro homem.
Como? Criar outro homem? Mas você está brincando?
Pelo contrário. Tenho motivos para crer que a sua assistente roubou um cadáver deste hospital.
Ah, mas não é possível, inspetor.
Talvez seja. A polícia encontrou um morto num barraco do Morro da Conceição. Um velho de 54 anos com toda a aparência de um vagabundo. Seu nome é Anastácio da Silva.
Anastácio da Silva? Mas esse nome não me é estranho. Mas é isso mesmo, Anastácio da Silva. Sim, tivemos um internado na enfermaria geral com esse nome. Um caso de cirrose hepática, se não me engano. Um momento, eu vou consultar as minhas fichas. O senhor tem razão, inspetor. Veja, aqui está a ficha do homem. E esses documentos que contam a história toda. O velho Anastácio faleceu ontem no hospital e seu corpo foi removido para o andar térreo, de onde seria levado para o necrotério hoje de manhã.
Mas desapareceu, não é isso?
Não desapareceu. Hoje cedo, antes da chegada do Rabecão, Anitta apresentou-se no andar térreo com uma ordem de direção do hospital e levou o cadáver.
Uma ordem assinada pelo senhor?
Não, eu não assinei coisa alguma, inspetor. Aqui está o papel timbrado. A minha assinatura nesse papel, isso é uma grosseira falsificação. Não há a menor dúvida, inspetor, de que minha assistente não passa de uma criminosa.
Inspetor, o senhor veio me libertar?
Não, senhorita Anita.
Não?
Não é apenas isso. Agora eu também a acuso de prejudicar as diligências policiais. Aquele velho Anastácio, cujo cadáver encontramos no Morro da Conceição, não é o outro homem.
É, sim, senhor. Geraldo reconheceu no necrotério. O meu irmão,
ele... Seu irmão reconheceria qualquer cadáver para se livrar das acusações. Oh. Aquele corpo foi retirado do hospital dos indigentes e levado para o barracão do morro. Trata-se de um pobre velho sem família, falecido de morte natural.
Meu Deus, será que nada que eu faço dá certo? No entanto, eu quero apenas ajudar o meu irmão. Eu sei que ele está inocente e precisa de ajuda.
Não é assim que o ajudará. Pelo contrário.
Perdoe-me, inspetor. Eu fiz tudo de boa fé. Eu pensei que se a testemunha aparecesse mesmo morta, iam acreditar em meu irmão. E quando eu soube no hospital que tinha morrido um velho de 68 anos, eu roubei o corpo e os documentos de identidade. Comprei um par de óculos e levei tudo para o morro. Eu nunca imaginei que o senhor descobrisse que aquele velho não era verdadeiro.
O velho Anastácio, morto no hospital, nunca usou óculos. Oh, seu nariz não tinha as marcas características. E aquele par de óculos eram novinhos em folha. Além disso, percebi o estratagema porque, nas suas primeiras declarações, Geraldo não sabia o nome do outro homem. E agora já dizia que ele se chamava Anastácio e morava no Morro da Conceição.
Eu estou vendo que atrapalhei tudo, tudo.
Com licença, inspetor.
Pois não?
Com licença, Ida. Boas novas, ouviu? Estouramos a fortaleza da loja de máquinas agrícolas. E apanhamos todos os bicheiros com a mão na massa. As nossas caminhonetes estão cheias de materiais de jogo apreendido.
E Guilherme?
Ah, o Guilherme também foi agarrado quando procurava fugir pelos fundos. Veja só, hein? Em seu poder foi encontrado um revólver calibre 32. Agora sim, ele. Ele vai pegar uns bons anos de xadrez. Acabou-se a rede de contraventores.
Ótimo. Agora só falta desmascarar o assassino de Franciscão.
O senhor tem alguma pista, inspetor?
Sim, senhorita.
Hã?
Tenho uma pista e uma convicção.
Sim.
Creio que uma reconstituição do crime facilitará tudo.
Uma reconstituição do crime?
Com a presença de todos os implicados e das testemunhas que viram um homem de blusão vermelho no carro da vítima.
Ah.
Você quer se encarregar do cenário, por favor?
Acho tudo isso ridículo. Meu advogado
Desta
vai...
Desta vez, seu advogado vai perder tempo, Guilherme. Você não escapará tão cedo das nossas garras.
Atenção, comissário.
Diga.
Estão todos em seus postos?
Sim, inspetor. Os dois trabalhadores estão ali, à esquerda da limusine. Eu me sentarei ao volante e farei o papel de Franciscão, não é? Mas escuta aqui. Quem é que fará o papel do assassino?
Eu tinha pensado em Guilherme. Mas a senhorita Anita, que usa a blusa vermelha, poderá nos ajudar melhor.
Ah, bom.
Quer sentar-se no automóvel, senhorita? Ali, à direita do comissário.
Eu?
Sim.
Bem, está bem, inspetor. Como quiser.
Anita não tem nada a ver com isto.
Deixe, Geraldo, deixe. O inspetor sabe o que faz.
Agora, senhor delegado, traga as duas testemunhas para aqui. A 5 metros do carro. Quero ver se reconhecem a pessoa que está sentada ao lado do motorista.
Então, Venâncio, foi isso que vocês viram na noite do crime?
Não, senhor, não era a moça, não.
Claro. Todos podem ver perfeitamente que se trata de uma moça e não do verdadeiro assassino. O verdadeiro assassino foi um homem.
Peraí. Essa reconstituição aí está errada, inspetor. As testemunhas sabem disso. Franciscão estava bêbado quando foi morto. Não era ele quem dirigiu o carro, não. O assassino estava no volante do outro lado, quando passou pelos trabalhadores. Depois do crime é que deixou o morto no seu lugar.
É mesmo, Geraldo? E como é que você sabe disso? Sabe porque é você mesmo o assassino. E só o assassino poderia conhecer esse detalhe do crime.
Centenas de artesãos pobres precisam de um lugar para desenvolver, expor e vender seus trabalhos. O Estado doou o terreno. O resto depende da sua contribuição. Ajude. Troque sua indiferença por um futuro melhor para centenas de famílias. Procure O Sol. Obra Social Leste 1. Rua Corcovado 252, Jardim Botânico. Telefone 266-5892.
Tome conhaque Tubar. O conhaque Tubar é fabricado com vinhos puros de uvas de primeira qualidade.
Tubar, bebidas finas.
O Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soberal, Os Detalhes do Crime. No programa de hoje participaram os seguintes artistas: Comissário Geraldo Velar, Delegado Carlos Leão, Dina Auricéia Araújo, Guarda Paulo Célio, Doutor Cauê Filho, Anitta Carmen Cheia, Guilherme Wilson Marcos, Geraldo Laio Júnior, Inspetor Santos Domício Costa, Ensaios de Cauê Filho, Assistente Aldir Santana, Contra-regra, Jorge Moreira. Sonofonia, José Marques. Controle de som, Luiz Gonzaga. Direção de rádio teatro, Daisy Lucidi. O Teatro de Mistério é apresentado sempre aos sábados às 9h05 e às segundas-feiras às 22h05 em reapresentação.